UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora 8 horas 32 minutos, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Para uma pessoa com necessidades especiais, seja um cadeirante, um cego ou surdo, a inserção na sociedade não é tão fácil. Ruas, transportes e museus não são totalmente adaptados ou preparados para recebê-los. Como é a educação desse público? Bom, para saber um pouco sobre este assunto, nós conversamos agora com o assessor para assuntos de inclusão e acessibilidade da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG, Romerito Costa Nascimento. Muito boa noite, Romerito. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Boa noite a todos os ouvintes da rádio UFMG Educativa.
Romerito, o que é a inclusão escolar?
Olha, a inclusão escolar, ela tem muito relação com a forma que as escolas irão adaptar os seus currículos, né? No sentido de que a escola precisa de se reinventar, de se recolocar, de olhar as pessoas como indivíduos, para que práticas educativas elas consigam abranger as necessidades desses indivíduos, né? Que eles consigam aprender com qualidade. Essa talvez o maior desafio da educação inclusiva hoje é fazer com que essas pessoas com deficiência e com outras questões ligadas a transtornos globais do desenvolvimento, que elas possam aprender o conteúdo conforme as outras pessoas, os outros alunos, né? Dentro da sala de aula.
Bom, então deve haver um preparo, né, em relação às escolas, tanto na estrutura física da escola como dos profissionais, né, até mesmo dos alunos. Como você pode dar algum exemplo assim do que deve ser preparado para receber essas pessoas?
Então, como eu disse, é muito ligado ao indivíduo, né? Então, a gente precisa olhar a necessidade desse indivíduo. E a partir dessa necessidade, a gente traçar planos, né, para que essa pessoa consiga acessar os conhecimentos, né, acessar a socialização que a escola proporciona, que ela possa ter direito a essa educação inclusiva. Né, mais do que rampas, elevadores, né, placas em braille, mais do que piso tátil, né, que é aquele piso que a gente anda na rua, que os deficientes visuais andam na rua sobre eles, mais do que qualquer uma outra coisa, né, com relação à parte física da escola, mas a gente tem que ficar atento ao conteúdo, né, que é uma forma, né, de abrangência. Por exemplo, um aluno com deficiência visual, eu vou falar do deficiente visual, que é o lado que eu mais conheço, porque eu também sou deficiente visual, mas uma pessoa com deficiência visual, ela precisa muito mais do que um material produzido em braille. A gente fala de práticas educativas, né, que o professor ele consiga olhar para aquela realidade daquele aluno e ver que ele percebe o mundo de uma forma diferente dos demais colegas. Sim. A forma dele, sensorial, de perceber o mundo é diferente. E a partir disso, ele buscar fazer com que esse aluno acesse o conteúdo de forma que os outros alunos... de forma a entender o conteúdo como os outros alunos. Isso implica em adaptações, sim. Isso implica em material, como eu disse, braille, isso implica em softwares de computador, muitas vezes, para determinados públicos, isso implica em tecnologia, mas isso implica mais em disponibilidade do professor para que esse conteúdo chegue a esse aluno de forma igual ao chegar aos outros alunos.
E, Romerito, é importante também que haja um preparo dos outros alunos?
Repete, por favor, desculpa.
É preciso que os outros alunos, né, os outros alunos da escola, é preciso que haja um preparo em relação a eles, né, na questão da convivência, da questão, né, como eles vão receber esse novo aluno. É importante que haja esse preparo?
Sim. Esse preparo, ele é feito no dia a dia, né, porque criança, né, a gente está falando das crianças, a criança ela é muito disponível para conhecer o diferente, né? A gente percebe isso. A criança é curiosa, né? Eu percebo, às vezes, estou na rua, chega uma criança e fala, minha mãe, mãe, por que que essa criança, por que que ele está andando com essa varinha na mão, né? A partir dessa palavra, né, essa varinha na mão, que é a bengala, né,
uhum.
A escola pode aproveitar desse processo, desse momento, para que ensine para aquelas crianças que aquele colega, apesar de estar com aquela varinha na mão, apesar de não enxergar como eles, ele também é uma pessoa, né? E aí você consegue educar para a diversidade. Eu acho que muito no dia a dia da escola, sabe? Não existe uma receita pronta,
uhum.
né? Mas existe, igual eu disse, existe um olhar se a escola, se o corpo técnico, se os professores conseguem olhar para a diversidade, né? Com um olhar da diferença, do respeito às diferenças, da convivência pacífica entre as diferenças, a escola com certeza dará conta de trabalhar essa novidade, né? De certa forma, entre aspas, e essa novidade que é a pessoa com deficiência dentro da escola, né? E isso vai depender muito da disponibilidade da comunidade escolar, vai depender muito de como as concepções dos próprios professores da comunidade escolar que consegue fazer com que esses alunos percebam que aquele aluno, que aquele colega, ele é pessoa como eles e tem direito de estar ali como eles estão.
Uhum. Né? Isso eu acho que também é uma coisa que os alunos eles trazem de casa, né? Essa consciência em relação à diversidade.
Assim, na verdade, a gente costuma responsabilizar muito a família nesses processos, né? A família tem sim seu grau de responsabilidade, né? Mas a gente, no Brasil, a gente ainda tem uma sociedade onde que não é normal você conviver muito com a diferença, né?
Uhum.
Você vive lá com o seu mundo, com as pessoas, no caso das pessoas com deficiência, e aí elas ainda estão, né, muito dentro de suas próprias casas. Então a convivência ela não é tão normal isso acontecer de forma natural, né? A escola talvez seja o lugar por excelência dessa convivência. E por ser esse lugar por excelência, talvez é onde desemboca toda essa situação. Por isso que a escola ela acaba tendo que lidar sempre com essas questões. Mas a família, sim, a família precisa, ela precisa tomar esse lugar também, né? De mostrar para a criança um mundo diferente, né? A gente percebe, por exemplo, que muitas mães, quando eu disse aquele exemplo da criança perguntar da varinha,
uhum.
muitas mães, muitos pais, né? Falam, menina, não faz isso, para que você está fazendo essa pergunta? Fica
uhum.
constrangido, até pede desculpa para a gente, né? Mas é uma oportunidade que a gente fala, olha, não, a gente não importa. Pode deixar a criança perguntar, porque é a oportunidade que nós temos de conversar com aquela criança, e a partir dessa conversa com essa criança, a gente já diz para ela que aquilo ali não é um bicho de sete cabeças, né? Elas costumam dizer, ah, tá, então é para isso? Aí pronto, para elas isso já fica normal.
Sim,
né?
Sim.
Elas querem brincar com a sua bengala, elas querem te mostrar as coisas, né? Pô, aí já entendem que você só consegue perceber as coisas se elas colocarem na sua mão, ou
uhum.
se elas escreverem para você uma gravura, uma figura, né? Então, para a criança, ela entra nesse mundo com muita facilidade, porque a criança é desprovida desse preconceito que nós adultos temos, né?
Com certeza. Bom, agora são 8 horas e 40 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com o assessor para assuntos de inclusão e acessibilidade da Pró-Reitoria de Graduação aqui da UFMG, Romerito Costa Nascimento. Romerito, existe alguma lei que garanta a inclusão escolar?
Sim, existe a lei, eu não vou lembrar o número dela agora,
não faz mal.
Ela é um decreto do governo federal que, a partir desse decreto, institui que todas as escolas no Brasil terão de ter a escola inclusiva, terão de ter escolas inclusivas. Né? Principalmente a LDB, né? A LDB, que é a nossa lei que rege a educação de forma geral, generalizada, ela diz, e é forte na lei, que a educação de pessoas com deficiência ela terá de ser feita prioritariamente na rede regular de ensino. Isso quer dizer que, sendo feita na rede regular de ensino, as escolas especiais elas não deixam de existir, mas elas passam a não ser mas a prioridade do Estado, como era até então. Né? Então, a inclusão ela tem que acontecer prioritariamente na escola regular.
Pois é, tem muito isso, né, dessas escolas especiais. Né? Algumas pessoas elas tendem a pensar que o aluno com algum tipo de deficiência ele deve participar de uma escola especial. Por que é tão importante que um aluno com deficiência ele seja incluído num contexto escolar regular?
Bom, na verdade, esse processo aí de escola inclusiva, né, regular, comum, né, como queiram os termos, a gente pode deixar para quem quiser chamar de qualquer forma, e a escola especial, digamos assim, existe uma controvérsia, né, existe de certa forma, um impasse, né, na nossa sociedade brasileira. Algumas pessoas defendem que escola inclusiva tem que ser aquela escola inclusiva para todos, no sentido de que tem que ser para todas as pessoas com deficiência. Uhum. Isso não quer dizer que isso quer dizer que as escolas especiais deixariam de existir. E existe uma outra vertente que diz que as escolas especiais elas precisam existirem concomitantemente com as escolas inclusivas e que essas gradualmente deixariam de existir, que é o processo que nós estamos vivenciando agora. E existe uma terceira, né, corrente que defende que as escolas especiais, elas são sim importantes, são celeiros de conhecimento, e eu partilho dessa concepção. Elas são celeiros de conhecimento. Todo o conhecimento que nós temos hoje, que trabalham com as pessoas com deficiência, eu não tenho medo de dizer isso, ela partiu da escola especial, mas a escola especial pecou num processo, que foi o processo de socialização dessas pessoas. Que a escola inclusiva, ela vem dando conta, sim, desse processo com muita maestria. Que é no sentido de que as pessoas com deficiência consigam conviver em sociedade. Né? E talvez, aí a gente, uma questão que eu defendo, é que essas escolas possam começar a conversar. Sabe? Porque se a gente continuar com esse impasse, escola especial ou escola inclusiva, mas por que não a gente defender que essas escolas comecem a conversar e comecem a trocar experiência e comecem a olhar para o sistema como um todo e dizer, olha, nós queremos que as pessoas com deficiência elas estejam na escola, que elas aprendam, que elas tenham acesso ao conhecimento. A escola especial conseguiu muito bem, mas a escola inclusiva ela pode ensinar para a escola especial que existe a socialização e que essa socialização também é muito importante para, inclusive, o amadurecimento como pessoa, para a vida profissional, né, externa, a vida acadêmica, a vida escolar. Então, ficar atento a essas questões, eu acho que é muito importante. Né? Existem pessoas com deficiência hoje, Patrícia, que dão conta, sim, da escola inclusiva desde a tenridade. Se ela for bem estimulada, se ela for bem preparada, né? Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que existem outras deficiências que não. São deficiências que precisam de um atendimento mais individualizado.
Uhum.
E uma outra situação que a gente percebe é que as escolas inclusivas elas não estão dando conta de enfrentar o problema do conhecimento. Ah, mas você pode dizer para mim, isso é para todas as pessoas, né? Quem estuda escola pública, a gente sabe,
sim,
que na maioria das vezes elas têm sim um conhecimento menor, adquirem menor conhecimento do que determinadas escolas, do que uma pessoa que estudou numa escola particular. Mas isso você imagina com a pessoa com deficiência, né? Que é uma questão muito mais precária. A gente percebe o IDEB, eu costumo dizer que os IDEBs aí viraram guerra até de campanha política agora que nós estamos enfrentando, mas a gente percebe que ninguém tem coragem de estratificar o IDEB por deficiência. Existem histórias de que pessoas com deficiência não fazem nem as provas de avaliação para avaliar o tamanho do IDEB das escolas, porque os gestores das escolas ficam com medo de colocar as pessoas com deficiência para fazer as provas e a escola diminuir o IDEB.
Nossa.
Porque esse conhecimento ele não está sendo gerado, as pessoas com deficiência não estão adquirindo esse conhecimento da forma como deveria. Então, nós temos um gargalo, um problema aí. Porque a gente também não pode só defender a escola inclusiva e falar que demonizar a escola especial, porque a escola especial conseguiu, com conteúdo, conhecimento, ela conseguiu, de certa forma, dar conta desse processo. Ela não conseguiu na socialização. A escola inclusiva conseguiu a socialização, mas não está conseguindo fazer com que as pessoas aprendam de verdade, né? E isso é um problema. Então, a gente precisa fazer com que essas duas escolas, que essas duas realidades conversem, que uma aprenda com a outra.
Romerito, muitíssimo obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas muito obrigada pela conversa, por tudo. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado aos ouvintes e podem contar comigo, estou à disposição de vocês quando vocês precisarem.
Tá certo, Romerito. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, nós acabamos de conversar com o assessor para assuntos de inclusão e acessibilidade da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG, o Romerito Costa Nascimento. Bom, começou hoje o 11º ciclo de debates, oficinas e mostra de trabalho sobre educação inclusiva e necessidades educacionais especiais. O evento é organizado pelo GEINE, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais. Bom, o evento está sendo realizado na Faculdade de Educação da UFMG até quinta-feira, dia 11. O endereço é Avenida Antônio Carlos, número 6627, na Pampulha. Para saber mais sobre o trabalho realizado pelo GEINE e conferir a programação completa do ciclo de debates, é só acessar o www.geineufmg.com.br ou pelo telefone 3409-6360.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.